Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 227 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Felipe Marques, que resolveu cuidar das finanças da família para mandar em pelo menos uma coisa dentro de casa.
Como assim, cara?
Só isso.
Eu sou o Felipe e eu estou aqui com o Thiago, que já fez todos os cursos de finanças que existem nesse universo.
Mais ou menos.
Não
é nem um pouco
menos. Eu sou o Thiago, estou aqui com a Dani, que é tão controlada financeiramente que ela economiza até na risada.
Só pra explicar, gente, a Dani e o Felipe, eles nasceram com um problema congênito. Eles não têm gargalhada. Então vocês vão perceber que eles riem pra dentro durante o programa todo, tá bom? Não é que eles não estão achando graça, é que eles estão rindo por dentro, sabe?
A gente
força umas risadas pra fora pra deixar mais emocionante.
Então tá bom, vamos lá, Dani.
Eu sou a Dani e tô aqui com o Paulinho, que tá poupando para o seu maior investimento. Um armário das Casas Bahia.
Aí. Espero que
podia revelar, Paulinho.
Olha, a gente fica contando segredos aqui antes da gravação, as pessoas colocam tudo no ar, é impressionante.
E ainda faz jabá de graça, né?
E faz jabá de graça, isso que é pior.
Devia ganhar esse armário das Casas Bahia agora.
É. E olha só, pessoal, estamos aqui para juntar dois assuntos muito interessantes. Vamos falar de relacionamentos com nossos especialistas, Dani e Felipe, que já falaram com a gente sobre amor e paixão, e sobre casamento e sobre submissão.
Né? É, isso.
Estiveram com a gente.
Autoridade e submissão.
E juntando com o Thiago André Monteiro, nosso querido Tan, que fala, na verdade ele nunca falou com a gente sobre isso, né? Mas ele é super especialista na área de finanças, pelo menos tem trabalhado muito nessa área.
Eu sou mais chato em controles do que trabalhar mesmo, mas acho que já qualifica alguma coisa.
E a gente vai tentar trazer esse assunto chato pra dentro do casamento. Vamos falar sobre controle de gastos e principalmente relacionamento versus finanças. Já que a gente tá fazendo coisas diversas aí nos nossos programas, vamos fazer relacionamento versus finanças. Então vamos lá, pessoas. Vamos falar de amor e vamos falar de dinheiro.
Eu acho que vale a pena mencionar que nós, os três, quatro aqui, né? Mas as três famílias representadas, os três são casados e já tem um tempo de casados. Então cada um já conhece o convívio de misturar finanças com casamento.
E todos já temos filhos também, né? Então
isso, já sabemos o caso.
As pancadas financeiras começam enquanto você tá se preparando pra casar já, né? Mas não acha que termina por aí.
É só o começo.
É só o começo.
História.
Isso só tende a piorar.
Nossa, amor.
Trazendo muitas esperanças pros nossos ouvintes, né? Principalmente o pessoal que tá namorando e tal. É bem legal saber que vai ter muita dificuldade pela frente. Mas por que que a gente tá falando sobre isso? Porque, eu não sei estatísticas, talvez a Dani traga alguma coisa aí, mas quantos casamentos não estão terminando hoje em dia por problemas do tratamento no lidar com as finanças, né?
É, então, existe uma pesquisa que diz que casais que têm dívidas, problema com finanças, eles acabam brigando muito mais, passando menos tempo juntos e são menos felizes no relacionamento. Então, com certeza, as consequências são péssimas, né? Quando tem a falta de controle, dívida, gasto, omissão.
Isso geralmente é pior o problema quando a gente pode começar a tentar achar o problema lá atrás já, né? Porque às vezes antes de casar, os dois já têm dificuldade com suas próprias finanças, quando cada um cuida da sua própria só, né? No seu trabalho e tal.
É.
E já não consegue ter controle, já fica todo desestabilizado. Aí acha que casando vai ter outra pessoa pra ajudar, a outra tá pior ainda e já entra num buraco desde o começo do casamento, né?
Bem ou mal, cada um tem, desde solteiro já, algum tipo de perfil de... Não sei se perfil econômico é o nome certo, mas algum tipo de perfil financeiro. Um é mais gastão, um é mais contido. E o casamento, quando ele acontece, os dois estão embebidos em paixão e muitas vezes eles entram num contexto meio cegos e, na verdade, eles nunca conversaram a respeito. Então, tem uma grande chance de já começar um grande conflito aí pelo simples fato de cada um pensar diferente.
Sem contar que quando você tá casando, você já tá fazendo um monte de dívida, né? Às vezes, né? Você às vezes tá comprando uma casa... já tá comprando uma casa parcelada pra 50 anos e já tá comprando um monte de imóveis, pagando festa e vestido e tudo aquilo. E já vai gastar os 5 primeiros anos só pra se organizar de novo, né?
Eu acho essencial falar sobre o assunto durante o namoro.
É, isso mesmo, é isso que eu ia falar. O que o Thiago disse aí, essa questão das pessoas saberem se identificar o seu perfil, ainda no namoro, no noivado, é uma coisa muito, muito válida mesmo. Porque quando você vai descobrir isso só lá na frente, só se deixar levar pela paixão. Por isso que eu acho interessante as pessoas que se preocupam em fazer aqueles cursos até de noivos, que acabam trabalhando esse tipo de tema e desenvolvendo. Eu e a Dani não fizemos exatamente um curso de noivos, né? Mas tivemos um acompanhamento, né, do pastor nosso, e também a questão de leitura, de literatura, de aquele livro Antes de Dizer Sim.
E toca lá todos os assuntos.
É, aborda vários assuntos e tem até uns questionários que você preenche, onde você mostra até o seu perfil, bate com o perfil da noiva e aí vocês vão discutindo. Eu acho que isso é muito válido para que a gente se entenda e saiba aonde a gente está colocando o nosso pé, né?
Vocês acham que faz sentido colocar, antes do casamento, obviamente, mas colocar em dúvida se o casamento deve mesmo ou não acontecer, se num momento, de repente, até do noivado, já alguma coisa próxima, fica muito evidente que o conflito é tenso a ponto de nenhum dos dois querer abrir mão ou de eles já perceberem que não vai dar certo por conta de perfis?
Eu acho que tem que colocar muito na balança, porque eu costumo falar pro pessoal que eu aconselho que um probleminha pequeno no namoro vira um monstro no casamento. E vira mesmo. Então, se vocês não estão se entendendo durante o namoro, não acho que isso vai rolar no casamento. Pode, por um milagre, lá no futuro, depois de muito sofrimento, acontecer, mas é raro. Então, se vocês não se acertam no namoro, pode escrever. Vai ter encrenca no casamento.
É, porque não tem aquele negócio de quando casar Sara, né?
Não, piora.
Pois é.
Aliás, que ditadinho mal feito, né? Porque geralmente isso não acontece.
É. Ah, às vezes aquele começo do casamento, que tudo é um sonho, né? É muita coisa que ainda não tá com o pé no chão ainda, né? Você tá meio flutuando e tal. Parece que as coisas se resolvem magicamente, né? Mas com o tempo você vai vendo que a realidade não é bem assim. Existem contas pra pagar, existem vários problemas que vão aparecendo. Que se não tiver maturidade, você não tiver pronto realmente pra enfrentar esses problemas, a crise vem com certeza, né?
Eu acho que a questão do casamento, que vocês falaram, né? Planejamento do casamento, pagar a festa, pagar vestido, tal, tudo tem que ser muito bem conversado, assim, né? A gente vai ter condições de pagar essas parcelas, né? Colocar tudo na ponta do lápis.
E os dois participarem, né, Dan? Os dois saberem qual é o cenário e quanto pode se gastar e tudo mais.
Às vezes tem um louco que vai lá, compra tudo que quer, contrata o buffet mais caro, vestido de noivo e depois fala, a gente paga depois que casar, parcela 10 anos. Isso. Aí vira uma encrenca das brabas, assim.
A gente, antes de casar também, voltando lá atrás, né? Depois a gente vai falar pra quem já casou e tá com problema, não se preocupa, não fica pensando que tem que, se você não resolver antes de casar, não tem mais como resolver. Eu acredito que tenha, né?
É verdade.
Mas, antes de casar, é importante nessa conversa de saber pra onde vai, o que cada um pensa, de saber o que espera da vida também, né? Que alvos deseja alcançar, né? Ou que tipo de vida quer levar, né? Às vezes a pessoa tem o sonho, ou almeja muito sucesso profissional e muitas conquistas financeiras e tudo, e ter vários bens e tal, e se matar de trabalhar por causa disso, isso também pode ser um grande problema, porque às vezes a outra pessoa não, foi criada uma vida mais simples e não almeja tantas coisas. Não que ela não sonhe, mas é uma pessoa que não vive pra isso, sabe? Sabe que o sentido da vida não é você ficar rico, né?
Não, acumular dinheiro.
Acumular isso. Pra quê, né? Exato, que a gente tem falado sobre isso muitas vezes aqui no podcast. Então, isso pode causar muito conflito lá na frente também. Uma pessoa que às vezes quer viver mais dependente de Deus em algumas áreas e, sei lá, quer se dedicar para missões, alguma coisa assim, e a outra pessoa não, outra pessoa quer ser um grande empresário, uma pessoa de sucesso dentro de alguma empresa e tal, e aí isso com certeza vai causar conflito lá na frente, porque quando a esposa quiser comprar aquele sapato mais caro e o marido tá priorizando outras coisas mais eternas, isso vai causar problema.
É, tem que levar em conta, o namorado tem que prestar atenção na namorada consumista também, se é aquela compra sapato toda semana, bolsa toda semana, roupa toda semana, cabeleireiro, unha, fala assim, vai continuar, a gente vai ter condições de manter isso depois de casados? Ou vai virar aquela frustração, porque se ela é assim no namoro, ela vai querer continuar sendo assim no casamento,
e
né?
Vai causar uma pressão muito grande também, né?
Eu acredito que pode ter muito problema num contexto onde uma pessoa, um dos dois do casamento, de repente até os dois, eles vivem numa família mais abastada, onde eles têm um padrão de vida muito grande. E eles estão acostumados a isso. E via de regra, quando a gente casa, normalmente as pessoas se casam no começo de carreira, os salários ainda estão baixos, ou os dois, eles têm que colocar desde o início na cabeça que agora acabou o dinheiro dos nossos pais. Agora é a gente que tem que se sustentar. Agora a gente tem que pagar todas as contas da casa, que a gente nem sabia o que era antes.
É verdade,
E de repente pode ter um choque de realidade, porque antes eu morava numa casa grande e agora eu tô morando num apartamento de 40 e poucos metros quadrados. Antes eu fazia compras de mercado e comprava as coisas mais caras, agora não tem mais. Antes eu comprava sapato toda semana, agora eu vou ter que me acostumar com um padrão que eu tenho que comprar, sei lá, dois sapatos por ano. Não sei.
Nossa, você tá comprando muito, Thiago. Tá louco, cara.
Se depender de mim, eu compro um a cada dois ou três anos.
É, eu sou mais ou menos assim também.
Também.
Menos gosto é fazer compra de roupas pra mim. Normalmente eu só ganho roupa no aniversário, esse é o meu armário.
Nossa, a gente também.
Eu comecei a olhar o tênis que eu uso quase todo dia, eu falei, tá começando a pedir um novo, né?
Porque... Não, eu tenho tênis que eu comprei na época da faculdade ainda.
É, tô começando a ver minha unha, né?
A gente espera furar, literalmente. Não,
fazendo mais jabá ainda, eu comprava dos Timberland, porque Timberland dura pra sempre, né? Ele é um tênis que... Sei lá, ele tá sempre novo, mas assim, meu pé tava sempre igual, mas como eu nunca fui vaidoso, isso tanto faz pra mim.
Eu acho que outro problema que foi falado aí é a questão do sustento dos pais. Porque existem muitas pessoas que casam e continuam sendo sustentadas pelos pais. Ou o pai continua pagando a faculdade que ele ainda não terminou. Ou se tem dó porque eles não têm dinheiro para comprar tanta coisa, o pai vai lá e deposita um valor todo mês. E isso
eu
traz
acho que é um problema.
Problema
que os pais
problemão.
Colocando, né?
Eu acho que os noivos.
Os pais deveriam, se é realmente impossível, eles deviam impor um limite e falar: ó, mais tantos meses e acabou. Você tem agora você criou um lar seu, agora você tem a sua família. Exatamente. Outra coisa interessante, e eu acredito até que a gente vai entrar um pouco mais a fundo à frente, é que quando existe um casamento, biblicamente duas pessoas se tornaram uma. Então, é uma até nas finanças, né? Eles têm que encontrar um senso comum entre os dois, que não precisa ser de um nem de outro, pode ser um meio do caminho aí, mas onde não tem mais aquelas coisas de, ah, este é o meu dinheiro, este é o seu dinheiro.
Esse é fundamental,
esse é o nosso dinheiro.
Eu acho que esse é o coração desse programa aqui. Que eu que tenho certeza, eu não pesquisei nem nada, os especialistas são vocês aí, eu vejo só pelo que eu observo, só por observação. Mas eu acredito que esse é um dos maiores problemas, maiores geradores de problemas nos lares, essa diferenciação do meu dinheiro, do seu dinheiro, porque acho que o grande problema disso é que o casamento não vem acontecer, né? Ah, não tem problema nenhum, eu ganho meu dinheiro, eu gasto meu dinheiro, você ganha o seu dinheiro, você gasta o seu dinheiro, mas e a vida em comum, né? E a coisa de que, não, a gente tá junto nesse barco.
Somos uma só carne.
É, acho que isso demonstra muita coisa errada que tem por trás disso, né?
Eu acho triste ver casais, por exemplo, que ficam, ah não, você paga a conta de água, eu pago a conta de luz, você pagou ao mercado, agora eu tenho que pagar o aluguel. Parece que eles estão vivendo numa república, sabe? Não é aquela questão, você é um casamento agora, você faz parte de uma unidade agora.
Eu acho que o exercício a se fazer, e muita gente cai matando em cima de mim, começar com a conta conjunta. É, porque aí não tem mais o que esconder um do outro, é nosso, tudo que entra lá é nosso, tudo que sai é nosso. Uhum. Eu acho que é um bom exercício de se fazer. Eu, o Felipe e eu não lembro, acho que foi no noivado, a gente começou, abriu a conta conjunta e já começou a colocar lá e exercitar a questão do nosso.
Uhum. É, acho que a gente fez uma conta poupança pra juntar pro casamento e assim que casou já virou conjunta mesmo.
Eu vou contar pra vocês que semana passada eu fui no banco com a Adri e a gente transformou a minha conta em conjunta com ela. Até hoje a gente não tinha isso.
Fiz o programa na hora certa.
Mas é que a gente começou a trabalhar antes de casar e, assim, tivemos que abrir a conta na empresa que estávamos, né? Naquela época você não podia trazer uma conta de outro lugar e tal. E quando a gente abriu, não tinha outro junto pra abrir conjunto, então eu fiquei com a minha, ela ficou com a dela, mas, assim, isso nunca significou uma separação de bens, entendeu? Na prática, a gente encarava tudo como uma coisa só, só que eu tinha meu cartão, ela tinha o dela. Boa.
É, então, quando eu me casei com a Renata, eu tinha a gente fez todas as contas virarem contas conjuntas, mas é bem recente, por exemplo, que ela sabe a senha do banco que a gente movimentava mais, porque, enfim, eu sempre fui a pessoa mais controlada, assim, não controlada no sentido de gastos, mas a pessoa que planilhava as coisas e sabia o que foi, e ela simplesmente confiava em mim todas
ela
as vezes. Eu tava...
nunca pediu, assim.
Não, então, nunca teve necessidade, a gente sempre teve as coisas bem controladinhas. Algum mês que apertava mais, eu falava, Renata, isso, vamos segurar um pouco. Eu acho que tem que elogiar demais a minha esposa nesse sentido, porque no sentido financeiro, assim, sem usar a questão pejorativa da palavra, ela exerceu excelentemente bem a submissão ao casal, assim. No sentido de que ela realmente, ela não gosta de controlar e de cuidar e saber quanto tem, quanto vai faltar, mas ela mantém uma tranquilidade em saber que eu faço. Num certo ponto até me incomoda que de repente eu morro um dia, ela vai ficar toda meio perdida, assim. Mas pra questão da convivência no dia a dia é muito bom, porque eu preciso ter controle, porque senão eu fico tenso. Uhum. E ela não gosta de ter controle, não porque ela é descontrolada, mas ela não gosta de ficar.
Não é
a área dela.
Uhum. Isso, entanto, é legal, ela... é você encontrar no casal.
A gente encontrou um perfil bom e ela descansa, ela sabe que eu tô controlando bem, ela sabe. Ela não tá preocupada quanto a gente tá guardando, quanto a gente tem guardado, mas ela sabe que a gente tem, ela sabe um mês que ela tá um pouco, que a gente tá um pouco mais tranquilo, ela sabe um mês que não tá mais, e ela contribui demais, assim, com as diretrizes que eu vou dando.
Ela só quer ter certeza de quando ela for comprar aquele sapato, o dinheiro vai estar na conta.
Não, então, ela até em compras, assim, ela não é abusada, assim, ela foge, acho que um pouco do conceito que todo mundo tem de mulher,
né?
Compra a torta direito.
Ô, Fê,
não,
mas também de mim.
Tranquilo também, viu? Se você tem uma Renata, eu tenho uma Dani.
Então eu tenho uma Adri. Não, eu não tenho que falar. Mesmo porque todas estão olhando pra nós nesse momento, então é bom
uma
não falar
arma
diferente. Com cartão de crédito na mão, né?
Na mão, vou sair daqui e detonar.
Não, a Dani nunca foi de ficar gastando a torta e a direito, não. Ela sempre, quando precisou, ela sempre falou. E, assim, ter algum excesso de vez em quando acaba acontecendo, né? Mas nada que fale, agora não vou conseguir pagar, sei lá, o aluguel ou o financiamento. Uhum. É uma coisa pontual, mas que a gente consegue, ela também sabe até onde pode chegar, né? Sem prejudicar o resto das finanças.
Isso eu acho que é uma área bem legal da gente falar, a questão do comprar escondido também, né? De saber como tá a condição do casal, tem dinheiro suficiente, não tem, eu posso exceder desse lado, não posso, sabe? Porque, assim, eu vejo, mesmo nos aconselhamentos, assim, homens mandando e-mail falando, a minha mulher não tem controle, a gente tá com o casamento, assim, destruído, porque ela sabe que a gente tem dívida e ela não se controla nos gastos.
É interessante. Eu conheço um casal, por exemplo, que eles estavam num aperto financeiro, assim, estavam ganhando menos do que gastavam. E o marido todo preocupado com essa questão financeira, tipo, ele almoçava com R$15, R$11, enquanto a esposa ficava esbanjando, sabe? E era muito nítido que faltava realmente essa compreensão dos dois lados. Eu queria só deixar um adendo à minha frase anterior da questão submissão e deixar bem claro. Quando eu falei da submissão da Renata, de forma alguma eu tô defendendo que é o homem que tem que ter o controle das finanças na casa, tá? Eu acho que você tem que encontrar dentro do casal quem tem o perfil. Se os dois têm, acho muito saudável até que os dois participem disso. A questão é ter as finanças sob controle, os dois terem acesso às informações. Agora, se a mulher mulher que vai cuidar e a mulher que tem o perfil de ser mais controlada, e o homem, nesse sentido, ele se submete à administração da mulher, até porque muitas vezes a mulher é mais administradora do que o homem.
Às vezes ela
acho
é
que
da
tudo
área,
bem, né?
É, tranquilo. Aqui no nosso caso, era assim, eu sou muito controlada com tudo na minha vida, assim. E aí eu tinha planilha quando era solteira e tal, a gente começou a namorar, eu também, eu comecei a colocar na planilha de solteiro os nossos gastos de casados e tal, e foi indo assim. E a gente iniciou o casamento, o Felipe meio que entrou no clima, continuei controlando, só que chegou um período que ele se incomodou, assim, essa foi uma experiência muito particular nossa. Ele se incomodou de ter que ficar perguntando quanto tem de dinheiro, quanto não tem, dá pra gastar, ele falou, posso pegar esse lado? Acho que eu vou me sentir melhor. E por mim, assim, no, achei estranho no começo, depois fluiu, assim, e faz, sei lá, 7 anos que a gente não teve problema nenhum quanto a isso, né? E hoje ele cuida dessa área.
Aí vocês planilham tudo também, igual o Thiago faz? Coloca tudo na planilhinha, entrada,
tem
saída?
Tem planilha, mas não planilha. Tá atualizada.
É, cara. Tem planilha, mas ela vive defasada. Não, assim, eu tento manter o controle, mas agora, por exemplo, que eu tava de férias, eu larguei mão. Eu falei assim, ah, isso dá pras minhas férias inteiras, depois eu vejo lá.
A gente vê o que acontece.
Cara, eu era tão neurótico com esse negócio de planilha no começo, que eu sabia pela planilha quanto dinheiro eu tinha na minha carteira, moedas, inclusive.
Ai, credo.
E aí eu ficava, Renata, tá faltando 2,50. Onde que a gente guardou, gastou 2,50 que eu não sei. E aí ficava louco que faltava. Aí eu falei, bom, eu preciso parar de ser tão neurótico. Aí eu fiz uma estratégia que é, praticamente não uso dinheiro vivo, né? A gente acaba comprando mais em cartão de crédito ou débito. Uhum. Até fica mais fácil por causa dos canhotos de fazer o controle.
Mesmo por causa daquela propaganda, é importante, né? A gente parar de usar dinheiro, né?
Não conheço essa propaganda.
Ué, pagar com o Visa é muito melhor.
Tá muito mas tá um trapazento esse negócio aqui. Não, então, aí que estratégia que eu usei foi uma estratégia muito boa pra quem é controlado ao extremo. A menos de gastos muito pequenos que a gente acaba usando dinheiro mesmo, a gente combinou em casa. Concentra os gastos no crédito e no débito, porque aí tem um canhoto que, por mais que eu não lembre, eu tenho impresso onde foi pra eu fazer um lançamento futuro na planilha. E se eu saco dinheiro, um lançamento na planilha, ó, esse dinheiro foi pra saque. E aí eu não sei aonde eu vou gastar esse dinheiro. Mas como é pouco em relação ao todo do nosso salário, que a gente usa pouco dinheiro, então tanto faz. Eu não perco entra o controle por causa disso. Eu entro
o meu
eu gastei dinheiro.
Exato. O meu entra assim também. Mas o dinheiro é como é muito
isso.
Pouco, eu uso a mesma estratégia. Aqui eu também, a gente usa muito pouco dinheiro vivo, né? Uhum. Pra poucas situações.
Cara, esse negócio de ter planilhas controlando é muito engraçado, né? Como eu que controlo tudo, sempre que a Renata vai, sei lá, comprar um presente de aniversário dos pais, e ela fala, olha, não olha a conta do cartão até a data, porque senão você vai saber onde eu comprei.
E você consegue não olhar?
Não, aí, cara, eu deixo um gapzinho, mas só naquele pedaço ali, que o resto tá controlado esperando a data ansiosamente pra voltar ao normal.
É, o problema de conta conjunta é essa, é comprar presentes, fazer surpresa.
Ah, é que ela não sacou ainda. Tipo, se ela sacar o dinheiro e comprar em dinheiro, eu não vou ter como saber, mas ela nunca teve essa sensacional ideia ainda.
O Felipe tem um aplicativo no celular que aparece cada gasto, né?
Então e é avisa, tipo, pula uma janelinha assim, a Daniela comprou roupa para as crianças.
No gasto do débito, do crédito eu ainda não descobri. Se eu descobrir, vai ter também.
Não, pelo amor de
Deus. Não, mas é interessante esse controle conjunto, porque eu acho que até um tema que a gente tem que abordar um pouquinho que seja, quando a coisa passa a ser do casal, eu acho que deixa de ter importância até quem ganha mais. No sentido de que, sei lá, às vezes o homem pode se sentir depreciado, porque a minha esposa tem um salário maior que o meu. Mas quando tem esse início, os dois já sabem que esse dinheiro que entrar é nosso.
No casal.
Eu acredito que os dois não vão se incomodar com isso. Qualquer um que ganhar mais, que bom. Pelo menos tem alguém ganhando mais.
Isso daí é outro problema também, né? As pessoas, às vezes, o marido às vezes sente que perdeu o controle da casa porque a esposa começou a ganhar mais, né?
Uhum.
Então. E muitos se incomodam com isso. Já ouvi muito, muito marido reclamando.
Mas é porque no fundo, ainda sobra aquele barulhinho de que o meu dinheiro e o seu dinheiro.
Fica.
É a falta de pensar na unidade, né?
Ou a questão de eu não tô conseguindo sustentar o meu lar. Acho que, querendo ou não, não sei, hoje em dia menos, mas muito homem sente isso, essa responsabilidade de ser o provedor do lar, né? E acaba trazendo um incômodo. Assim, eu vejo muito isso. Talvez não em vocês não sintam, né? Mas eu já ouvi muito homem falando.
Eu nunca passei pela experiência de ter salários discrepantes entre nós dois. Nós dois, no nos formamos praticamente na mesma coisa, a gente sempre trabalhou em coisas muito similares, então nossos salários sempre foram muito parecidos. Então não, eu não consigo dizer exatamente, sei lá, não tenho vivência pra dizer a respeito.
É, mas é um problema muito comum mesmo, assim, a gente já ouviu falar algumas vezes de gente que teve problema por causa disso e tal, e não sei como resolveu, né? Ralou muito pra passar a mulher.
E a questão é que o perigo também de quando isso fica em cima da mulher, da questão de ela ter um salário maior, dela também saber se controlar até no que fala, né? Pra não acabar
humilhando
o marido, que isso também, a Dani, eu já li alguns casos com ela de coisas desse tipo, né? Que o marido acaba sendo colocado como um zero à esquerda, porque ele não consegue ter o mesmo salário que a esposa.
Ou maior.
A própria esposa diminui muito o marido por causa disso.
Mas aí acho que o problema vai muito mais além de questões financeiras,
sim,
né? É um problema do casamento de respeito, de unidade.
Todas as áreas, né?
Sim.
E tem a questão do marido que trabalha fora e a mulher não, e ele demonstra que é um favor que ele faz dar o dinheiro pra ela. Que também...
Eu acho que tem isso, e acho que tem alguns contextos onde o homem nem demonstra isso, mas a mulher se sente rebaixada, porque eu dependo exclusivamente dele.
Então, é porque também falta a visão do nosso nesse caso, né?
Exato, do conjunto. Aqui em casa, a Dani não tem... Hoje ela tem um trabalho freelancer. Que ela
eu pensei
tem...
que você ia falar, hoje ela tem uma mesada que eu deixo pra ela.
Eu dou dinheiro da feira do mercado.
Eu queria contar. Não, ela tem um trabalho freelancer que ela entra algum dinheiro pra ela, mas isso faz alguns meses. Até então, desde que nasceu a nossa primeira filha, ela parou de trabalhar, então...
Mas isso partiu de uma opção dos dois, não foi? Olhando a família como um todo, falando, não, a gente vai, sei lá, se apertar, imagino que foi o caso.
Mas foi uma opção nossa.
É uma decisão por conta da família, da filha.
Exatamente. Até essa opção foi uma opção conjunta, né?
E acho que tem que ser mesmo, né?
Que foi uma coisa nossa, uma decisão que a gente viu como importância pra nossa família naquele momento.
Uhum.
E isso foi válido, foi muito bom. E em nenhum momento ela teve restrição ao que estava acontecendo financeiramente dentro de casa, né? Então, tudo estava sendo aberto, a gente discutia junto, pensava junto, planejava junto, coisas
assim. A situação que vocês iam passar já foi previamente planejada, né? Vocês
Exato.
Já sabiam que, ó, vai diminuir a nossa receita, a gente vai ter que viver nesse outro padrão de vida agora, e a gente está optando por fazer isso para ganhar uma qualidade de vida ou uma proximidade maior com a nossa filha que nasceu, etc.
Exato. E na época a gente estava vendo até a situação, porque a Dani tinha um salário base ali que daria, na época, para colocar um recém-nascido numa escolinha que praticamente cobriria o salário dela inteiro.
Uhum.
A gente falou, o que, que a gente opta? Para ela trabalhar simplesmente para pôr uma criança na escola ou ela cuidar dela mesma e trazer todo o carinho e o amor que ela pode ter?
Que é uma mãe, afinal, né?
Que é a mãe.
Então,
então a gente optou por isso. E assim, Deus nunca deixou faltar nada, graças a Deus. E tem sido assim até hoje.
E muitas mães, assim, eu já ouvi muita gente me perguntar, mas Dani, você não se sente humilhada de ter que pedir dinheiro pra comprar uma roupa, um sapato?
Uhum.
E assim, pra mim isso não existe, porque na minha cabeça é nosso dinheiro, e o Felipe trata dessa forma, isso faz com que eu me sinta dessa forma também. Bem, ele coloca como nosso, ele ele não fala, o dinheiro é meu, eu que trago pra casa, tem que pedir se pode, se não pode, não.
Nesse ponto é até bom você produzir uma planilha não só de controle do que foi gasto, mas de orçamentos. Então não é que eu vou pedir pra comprar uma roupa, é que a gente já tem planejado quanto que a gente pode gastar mensal, bimestral, depende do orçamento que você for montar, mas a gente já sabe quanto que é uma média que a gente pode gastar de vestuário, quanto que é uma média que a gente vai gastar com lazer. Então a planilha é muito mais do que saber o que aconteceu, ela traz um horizonte de que se a gente continuar recebendo a receita que a gente recebe, a gente pode ter esse padrão de vida, a gente pode colocar tanto para item 1, tanto para item 2 e o nosso orçamento vai continuar saudável.
E a esposa tem que ter essa noção também, né? De que o dinheiro que eu posso gastar tem um limite, né?
Sim,
não
sim.
vou sair por aí, né?
Mas se isso tá alinhado com os dois, eu sei. Se eu posso gastar, sei lá, 100 reais de roupa, eu não vou gastar 500. Eu vou gastar, sei lá, 80, meu marido vai comprar uma cueca.
Ou gasta 500 então. E come menos esse mês, né? Tem essa também.
É, tem os equilíbrios, né? Ah, vamos sair menos esse mês, comer menos no restaurante, porque a gente quer fazer outra coisa esse mês.
Não, eu tô falando de jejum mesmo.
Ai, a gente deu uma gargalhada agora. Eu já recebi diversos e-mails de esposas falando da acomodação do marido.
Só pro pessoal lembrar, a Dani aqui é autora do blog Salve Meu Casamento, tá bom? O link tá aí no post, só pra você saber do que ela tá falando. Ela vive recebendo e-mails de pessoas pedindo ajudas em várias áreas do casamento.
Pronto, contexto. E falando nesse sentido, meu marido não consegue emprego, eu não vejo ele saindo pra procurar, eu chego em casa, ele tá no Facebook, ele não se mexe, eu não aguento mais trabalhar sozinha, e eu peço pra ele, ele diz que tá indo atrás, mas não tá. Nossa, muita mulher assim, nesse sentido. E dá encrenca feia, né? No casamento também, né?
Mas
e a gente...
O que você aconselha?
O que eu aconselho, né? É. O conselho, sempre, primeiro é tentar a conversa em amor, né? Você sentar e contar assim, olha, eu tô me sentindo sobrecarregada, tá difícil, isso tá prejudicando o nosso relacionamento. E eu sempre falo assim, ó, eu posso te ajudar, né? Vamos lá junto, vamos mandar currículo, como é que tá o teu currículo, que área você tá querendo, eu vou te ajudar. Só que outra coisa que acontece é que o homem deixa nas costas da esposa, às vezes. Ela fica lá mandando currículo desesperada e ele tá lá. Ah, minha esposa tá indo atrás, deixa ela.
Credo.
E se acomoda, né? Aí, por fim, eu falo, ah, separa desse cara. Brincadeira.
Que medo.
Saiu do podcast já.
Tomaram uma susto agora. Então a gente vai aconselhando, trabalhando nesse sentido da conversa, do tentar juntos ir atrás. Mas já vi acontecer várias vezes do cara não se mexe, tá curtindo a vida boa da esposa sustentando, e alguns acabam em divórcio. Infelizmente a realidade é essa.
Nesses contextos não... a maioria dos homens são cristãos também, não?
Tem, assim, acho que 80% dos e-mails que eu recebo são de cristãos.
Do marido também. Acho que não é nem uma questão financeira, e a questão é do homem não saber o seu papel no lar.
Que por mais que a gente tenha dito,
a pessoa se sente, se o marido ganha menos que a esposa, ele vai se sentir depreciado ou alguma coisa, afinal eu sou o provedor do lar. Esse tipo de frase num contexto é ruim, mas biblicamente o homem é o líder e ele tem uma responsabilidade de condução do lar dele. Não que ele tenha que ganhar mais, mas ele não pode se colocar numa situação onde entreguei os pontos e eu não quero nem saber, sabe?
Uhum.
E aí então, a questão de um conselheiro chegar e trabalhar a posição dele como um homem na família que ele constituiu.
É a questão do programa lá de autoridade e submissão. Eu acho que tá na natureza humana essa questão da mulher querer se sentir protegida, cuidada. Eu vejo muito isso nas mulheres, assim. Ela se sente segura sabendo que o marido é o provedor, tá correndo atrás,
é
proativo.
Tá na constituição do homem se sentir o provedor.
Exatamente. Isso você vê no menino, eu já li alguns livros, né, sobre o assunto. O menino, desde pequenininho, você vê aquela questão do super-herói, desafio e tal, isso tá na formação neurológica do menino, né?
Uhum.
No geral, assim. Então, faz parte. Deus criou dessa forma, isso não é ruim. Eu acho que caminhando da forma certa é bom pro casal. Então, acho que o conflito tá aí, né? Da mulher, ela não se sente cuidada, não se sente protegida, amada, e cria o conflito. E se o homem não se mexe, acaba em divórcio, não tem outra saída. Enfim.
Infelizmente, essa é a realidade, né? Agora, se o cara não é cristão, acho que é mais complicado, talvez até mais justificável ainda, terminar em divórcio. Não que, que seja bom, mas compreensível, pelo menos.
É mais difícil de acertar. Vai aceitar muita coisa, né?
E é cristão, cristão mesmo, né? Porque, assim, às vezes a gente vê esses casos que a Dani relata aí, e um cara como esse aí tem que se converter, meu.
É verdade.
Porque você fala,
não leva Deus a sério, né?
Não leva Deus a sério, porque tudo que ele tá fazendo vai contra aquilo que Deus o desafia a fazer, né? De tomar atitude de hombridade mesmo, de caráter de homem varão mesmo, de homem.
Num caso desse, cabe a igreja participar e entrar em disciplina contra ele mesmo.
Chegar duro nele mesmo, né? Chegar na questão de exortação, de administração e falar, cara, você tá
errado.
Se
mexe, mano.
Se mexe, se converte.
Tira esse traseiro gordo do sofá.
É, meu, família.
Vai trabalhar.
E não é nem a questão, é a questão de colocar ele como uma pessoa que tá fora dos propósitos de Deus mesmo. Né? Não é nenhuma questão simplesmente... Buraco, né? Não é uma questão simplesmente social nessa visão, né? É uma questão de uma pessoa que se relaciona com Deus e que tem que levar a sério isso acima de tudo, né? Por isso que quando a gente vê lá a relação do casal e depois ele fala que isso é um mistério, não me refiro ao casamento, mas à própria igreja, é porque ele faz parte de um corpo que também exige uma postura dele como pessoa, né? Dentro do corpo. E isso também reflete no casamento, tudo é uma coisa interligada.
É a hora da gente falar um pouquinho sobre controles mesmo. Acho importante a pessoa saber o quanto ela tem. Ela, eu tô dizendo o casal, tá? A família, quanto o casal tem que saber quanto ele tem. Quais são os meus gastos fixos? Então, tem acho que inúmeros exemplos de planilha que se consegue na internet. Mesmo que não consiga, começa com uma coisinha bem básica. Começa mapeando 2-3 meses onde tá saindo o meu dinheiro. De repente você tá com o orçamento todo quebrado, ganhando muito menos do que gasta. A primeira coisa é, vamos mapear o que tá acontecendo. Então, começa simplesmente a anotar, que seja numa planilha, num caderninho, qualquer coisa. Anota e faz um histórico. É assim que você vai reconhecer aonde está acontecendo vazamento, aonde que eu tenho que diminuir os gastos, aonde que eu, de repente eu posso usar um pouco mais, sei lá.
Aqui em casa a gente sempre foi muito controlado, muito mesmo, assim. A Adri é filha de bancário, né? E em casa, assim, eu sempre tive uma boa educação financeira também. Meus pais e tal nunca foram de esbanjar, sempre de gastar bem, gastar pouco, né? E desde que a gente casou, a gente sempre teve vida simples e nunca ficou esbanjando dinheiro. Mas até certo ponto a gente não entendia a importância de colocar as coisas em planilha, né? A gente sabe, ó, tá indo tanto pra aluguel, tanto pra luz, isso que a gente faz de compra e tal, essencial pro mês tal, e assim vai. Só que aí, quando a gente começou a planilhar, entender onde tava, o que estava entrando e por onde estava saindo, a gente começou a ver esses pequenos vazamentos que o Thiago mencionou aí, que às vezes a gente não percebe. Né? Com a planilha a gente
excede
consegue...
em alguns lugares, né?
Entender e tal. Por que a gente está gastando isso com um celular, se existe um plano assim? Agora eu fui para pré-pago, eu tava com um pós-pago, vira e mexe, você não tem noção de quanto vem e tal. Teve um mês aí que pra mim isso é um absurdo, mas veio R$200 de conta. Eu falei, caramba, não posso gastar R$200 de celular, tem que cortar de algum jeito. Agora eu tô gastando 25 por mês.
Nossa,
meu celular.
Não.
Não, mas virei pai de santo, né? Só recebendo, né?
Só recebe. Mas tem que ter uns cortes aí. Tem coisa que você tem que falar, não, agora não é o momento disso. Vamos ver as prioridades da nossa vida aí.
É muito fácil se acostumar com alguns confortos, né? Difícil é cortar. Mas eu tenho um amigo que fala, você quer ter mais dinheiro? Você não precisa ganhar mais, você precisa gastar menos. E é isso. A gente, por exemplo, sempre foi um casal que assistia pouca televisão. A gente ainda tem o prazer de ir numa locadora, escolher um filme.
Nossa,
mais televisão
que,
mesmo.
Que vintage isso.
Cara, é muito gostoso. A gente vai com o Lucas e ele fica naquela gradinha dos desenhos. Aí ele sempre quer pegar um desenho que ele já tem
cara,
em casa.
O André, mas... o André não sabe que é uma locadora, cara.
Então, olha, Paulo,
eu também não.
É muito gostoso. Mas o que eu queria dizer pra vocês?
Escolhe no Netflix.
Então. A gente tinha a TV a cabo. E aí a gente percebeu que, cara, a gente usava pouco, a gente via pouco, a gente vê pouca televisão já. E aí tinha porque, é legal ter, assistir um filme diferente, mas a gente já tinha esse costume de alugar filmes. E aí quando a gente mudou de casa, isso aconteceu até sem querer, assim, quando a gente mudou de casa, o endereço novo que a gente foi, a televisão a cabo que a gente tinha contratada, não tinha o serviço no novo bairro. E aí eu fui obrigado a tirar. E aí a gente tinha certo, não, vamos procurar a concorrência que com certeza tem nesse bairro. E a gente passou, sei lá, 2-3 meses ainda arrumando a casa tudo e viu, cara, não faz falta uma
não
televisão a cabo pra gente. Pra que a gente vai contratar um pacote desse? E a gente cortou. Recentemente a gente assinou Netflix, que é muito barato, mais um jabá de graça aí.
Tá vendo.
E a gente continua agora nessa pegada. Canal aberto, Netflix e locadora.
Sabe qual que é o problema? Eu também não assisto TV a cabo. Muito pouco, assim, Discovery Kids pro André e ele vive sem, tendo Netflix. Mas o problema é o pacote, é o tal do combo, cara.
Do combo, né?
Não vale a pena se assinar só a internet. Não vale a pena.
Eu pensei nisso já. Eu falei, ou então eu fico sem telefone em casa. Mas é ruim também, né?
Não adianta, não.
Sem internet. Aliás, eu não, o pacote que eu tenho de telefonia, eu nem pago pra aquela...
franquia.
Não, né? Aquela franquia. Ele tá lá. E aí eu combinei um pacote internet e telefone e tá bom. E
mas
toda
fica,
vez me ligam,
mas não fica mais caro.
Uma promoção. Não ficou.
Cara, tudo que eu pesquisei, eu achei... fica sempre mais caro só a internet do que...
Só a internet é ruim, mas...
Ah, mas acho... não sei.
Falando marcas de novo?
Não, deixa. Mas esse é o meu problema.
O que eu fechei foi, eles têm o combo duo, trio, né? Ó, tem o pacote com internet e telefonia e tem um pacote com TV a cabo. É pouca diferença? É, mas é uma diferença.
Aham.
Uhum. Aí eu falei, cara, de verdade, eu não preciso. Eles vivem me ligando, não, porque vai aumentar a sua velocidade de internet. Eu não fico baixando torrent, não fico fazendo nada. A minha velocidade de internet, o que eu mais preciso é agora pra gravar um podcast, e eu acho que o áudio tá passando razoável aí.
Eu acho que a questão é colocar o pé no chão e ver, assim, o que realmente é necessário na nossa vida, né? Foi o que vocês fizeram. Uhum. Porque, assim, eu vejo muitas pessoas comprando por ganância.
Sim.
Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo, eu quero, e vai comprando e se enche de dívida porque tem o prazer de ter, de possuir, né? E aí...
Status, né?
Status,
é
eu tenho...
mostrar uma coisa que eu não preciso pra alguém que eu nem gosto. Tem uma frase...
Pois
que
é. A nossa TV
isso
agora...
Isso é pecado.
A TV, como chama essa TV? É digital, hein?
Smart TV.
A gente comprou esses dias, assim, todo mundo, todos os amigos já tinham, dava até vergonha, as pessoas vinham aqui em casa, a gente tinha aquela caixa enorme, sabe, de televisão. Mas assim, a gente falava, não, a gente não tem dinheiro pra comprar isso agora, vamos terminar a última prestação do computador, assim que terminar, a gente compra a televisão.
Deixa os amigos darem risada, não tem problema.
Não, tira uma
televisão
TV.
Na casa dos amigos, né? Então, olha só, é muito mais legal.
Pois é, e aí a gente esperou tanto tempo que barateou muito, a gente achou uma super promoção, parcelou em 10 vezes e agora vamos esperar terminar a TV pra comprar uma próxima coisa, né? Tem que ter o pé no chão.
É organização, né? E aí a questão não é só economizar porque, olha, eu quero guardar dinheiro. É porque agora eu tenho dinheiro pra gastar com coisas mais legais, pra eu sair e jantar num lugar bacana, ou pra eu ter algum outro tipo de conforto que eu, cara, eu tava me escravizando numa coisa que eu não precisava ter e eu me livrei. Agora eu sou livre, eu tenho esse dinheiro que eu posso, de repente, desde guardar numa poupança pro meu filho, trabalhar uma previdência pra mim, ou ir jantar num lugar mais legal.
Não, eu tenho coisa mais legal, cara, investir em missões.
Então, é isso que...
Você ia falar investir em livros?
Não, em missões, cara. Vocês estão pensando muito em conforto, em comer
isso
fora.
Eu ia perguntar se vocês são a favor de poupar, investimento, o que vocês acham?
Não, investimento...
Briga.
Depende, se for investimento no eterno...
poupar pensando no futuro, na velhice, o que vocês acham?
Eu acho bem prudente. Primeiro que você ter controle das suas finanças, biblicamente eu enxergo como mordomia. Se Deus te dá um dinheiro, seja ele pouco ou seja ele muito, é uma bênção de Deus pra sua vida. Se você ganha muito dinheiro, Deus tá te abençoando. Isso não significa que você vai ter sempre muito dinheiro. E de um jeito ou de outro, Deus tá colocando na sua mão algo e ele falando, olha, isso aqui é meu, e aí acho que é muito legal a pessoa ter noção de que o dinheiro não é dela, o dinheiro é de Deus. E Deus falou, olha, eu tenho pra você cuidar, mas é meu. Se hoje ele tá te dando muito mais do que você precisa, número um, é óbvio que você tem que investir esse dinheiro no reino. Você tem que retribuir a bênção que ele tá dando pra você. E agora, se ele tá te dando muito mais, por que que eu vou esbanjar esse dinheiro ao invés de colocar no reino e já me preparar como José fez, por exemplo, no Egito, em saber que não é certeza que eu sempre vou ter essa bênção. Pode ser que Deus está me dando agora justamente para que eu aprenda a ser organizado, me prepare para eventuais coisas. Pode acontecer uma doença, pode acontecer um desemprego, pode acontecer a morte de algum familiar. Você estar preparado, acho que está muito longe de ser pecado.
A gente teve uma experiência que a gente tinha uma poupança bacana, assim. Não era nada de extraordinário, mas tinha uma poupança legal. E a gente guardando lá, né? A gente pensando, ah, sei lá, vamos...
Quitar o apartamento.
Não, não era... Acho que a gente tava na casa.
Ainda era dar de entrada pro apartamento.
Era dar de entrada no apartamento e tudo. Mas aí a gente viu a necessidade de uma irmã e querida nossa lá, que tava vivendo numa situação muito difícil.
E você tá preparado, né? Você não sabe pra quê, mas você
e
tá.
Aí a gente falou assim, gente, ela tá vivendo uma coisa, a gente foi na casa dela, falou, o que a gente pode ajudar? Eu falei, meu, a gente tem que contribuir e vamos dar o que a gente pode, no máximo que a gente puder mesmo. Uhum. E Deus vai prover, a gente sabe que ele tá cuidando da gente e ele quer que a gente realmente invista, sim, né? A nosso investimento é pro reino, é pra ver a necessidade do próximo, não ficar pensando só que aquilo, ah, não, aquilo é meu, tá na minha poupança, vou pensar só na minha família. Aí a gente acaba limitando também, né, a questão de você enxergar o amor ao próximo.
É que é muito mesquinharia a gente pensar que Deus tá provendo que a gente tenha grana ou que a gente tenha muita grana simplesmente pro nosso conforto, cara. Não faz sentido uma coisa dessa, sabe?
Não, então, e a gente deu tranquilamente, assim, em paz. Não faltou depois, quando a gente precisou entrar no financiamento. Graças a Deus, né? Hoje eu fui no banco, a gente vai quitar o nosso financiamento esse mês.
Que ótimo.
Tá parecendo o testemunho dessas igrejas. A teologia da
prosperidade. Não, mas é assim, é mostrar o quanto Deus realmente tá à frente de tudo, né? Ele não quer que a gente olhe pra que a gente fique se preocupando, né? Como diz a palavra, a gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Com o que a gente vai comer e vestir, né? O nosso investimento, o nosso tesouro é o reino mesmo.
O fato da gente guardar e estocar dinheiro, o cristão tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil ele começar a venerar esse dinheiro que ele tem. E aí é o que a Bíblia diz, você começa a fazer do dinheiro seu senhor e não Deus. A gente até hoje a gente vive uma situação bastante interessante, porque desde que a gente começou a trabalhar, a gente sempre teve o princípio de vamos começar a poupar para nossa previdência. A gente tem nos controles em planilha lá, tem essa é a previdência. No entanto, conforme o tempo foi passando, a gente teve oportunidades já de, por causa desse tipo de perfil de guardar um pouco do que se ganha, a gente já pôde, por exemplo, pagar o velório de um familiar que a gente viu que tava, sei lá, é difícil pagar, é caro e é um momento difícil para a família, a gente conseguiu ajudar em situações dessa, a gente conseguiu pagar uma viagem para uma irmã minha pro Nordeste, sabe, e a gente sabe que era uma coisa fora do contexto de realidade dela, e foi uma viagem de lazer, pra gente foi um gosto muito grande de fazer, eu sei que fez muita diferença pra vida dela, eu consegui pagar uma viagem pra minha sobrinha, são coisas que não foram pedidas, mas foram coisas que foram aparecendo e brotou do nosso coração, sabe. A gente oferta com missões, a gente mudou de casa, conseguiu ter um dinheiro para conseguir mobiliar bem a nossa casa, e se não fosse esse tipo de perfil de guardar, a gente ia ter que ficar com um colchão no chão, sabe, esse tipo de coisa. Não que fosse um problema, mas Deus mostrou que ele abençoou a gente de uma forma que a bênção veio pelo fato de nós termos o controle e de não fazer com que o dinheiro fizesse a gente se sentir muito grande ou que a gente colocasse o dinheiro como nosso senhor.
Eu acho que a diferença tá aí, assim, eu acho que, por exemplo, o casal deve conversar, acho que desde o namoro, nós temos que separar um dinheiro para ofertas, para missões, investir no reino, isso sim, é básico. E se tem o valor para poupar, você vai poupando, mas com a consciência assim, senhor, esse dinheiro é teu, a gente tá poupando, talvez pensando em quitar o apartamento lá na frente, mas se precisar para outra coisa, a gente vai usar. Se o senhor quiser que ajude alguém, que, né, mudar nosso foco, o dinheiro tá indo lá, mas que seja feita a tua vontade.
Eu faço os meus planos até que Deus coloque os planos deles, e os planos de Deus são maiores do que os meus planos, né?
Exatamente.
E te dá mais alegria, né? É engraçado quando você vê a mão de Deus e fala assim, era isso, né? Assim, eu não tava fazendo aquilo por causa daquilo que eu tava pensando, mas Deus isso mostrou de uma forma que me deixou muito mais contente, né?
Muito mais gratificante.
É interessante que você não fica com aquele coração de, ai, minha previdência foi embora.
Foi embora.
Dá aquele dinheiro, igual o Chaves dá, né? Você dá e puxa de volta, dá e puxa de volta.
E a gente continua guardando pra previdência, sabe? Ela engorda e emagrece. Engorda e emagrece.
Não, mas acho que isso
acreditar
é saudável.
Que Deus vai continuar sustentando a gente, seja o que for. Pra gente, por exemplo, foi uma situação muito boa. Teve um amigo muito querido nosso que precisou passar por uma cirurgia pedir tudo, a pessoa até acabou não aceitando. Mas a gente teve a oportunidade de oferecer para pagar o hospital para a pessoa, sabe? E é um custo muito caro. Uhum. A pessoa ficou super agradecida, tudo, não aceitou, mas até hoje a gente ouve dessa pessoa: olha, eu nunca esqueço o carinho que você teve por nós, por você ter oferecido para ajudar a pagar o hospital, sabe? É um negócio que não tem preço.
É demonstração de amor, né?
Ainda nesse assunto, vocês acham pecado roubar dinheiro do cofrinho dos filhos?
Eu acho.
Ai, vamos confessar o nosso pecado, amor.
Nossa, a gente tá muito em pecado aqui em casa. A gente vive comprando pão com o dinheiro do cofrinho dos filhos.
Exato.
Precisa de moeda.
Qual é a diferença disso ou de você sendo filho e lá roubar dinheiro da carteira do seu pai?
Olha só. Nossa. Foi, foi agressivo agora. A diferença é que quem põe o dinheiro lá sou eu, né?
É. Eles não têm muita noção, assim, eles colocam na brincadeira, pelo menos os nossos, né? Eles vão colocando na brincadeira mesmo.
É, mas ficam, na educação, na brincadeira de educação financeira mesmo, né?
É. Até que dessa vez a gente comprou um cofrinho que não dá pra abrir, né?
Ah, é? Tem que jogar no chão, tem que quebrar com o martelo?
Tem que quebrar um porquinho.
É, não, é uma lata fechada que só dá pra abrir com o abridor de lata mesmo.
Ah, bem
só seguro. Tem a entrada da moedinha, então você só vai abrir mesmo quando tiver cheio.
Daqui uns dias os filhos veem a lata, mas tá diferente essa lata, vai. Por que que tem essa fita adesiva aqui em volta?
Pois é, caiu no chão. A gente tem um testemunho interessante da Raquel aqui com o cofrinho. É, o sonho da vida dela era ter um cachorro. E ela juntava no cofrinho dela, um mais antigo, pra comprar um cachorro. E a gente falava, é caro, filha, ter cachorro e tal. Ela falou, vamos juntando, quem sabe, né? E lá no meu coração eu já tinha, eu vou ter que comprar um cachorro pra ela, porque ela tá juntando, tadinha. Uhum. E aí eu sei que um dia ela, lá na escola dela, eles fizeram uma campanha do agasalho pro inverno, as crianças carentes e tal. E o diretor foi na sala, falou sobre isso, e ela voltou pra casa, ela nem me contou. Aí a gente tava almoçando, de repente ela chegou com todo o cofrinho dela e falou assim: mamãe, eu não vou querer mais o meu cachorro. Aí eu achei que ela fosse pedir uma Barbie, alguma coisa assim, né? Ela falou assim: eu fico com os meus peixinhos mesmo, é que eu quero doar isso pras crianças que não têm roupa da minha escola.
Que lindo.
Então, assim, aquilo, você, não é? Você quase chora na hora, dá um nó na garganta.
Que legal.
É, então, aí você fala assim, olha a visão que a gente tá, assim, por Deus, né, tá conseguindo, graças a Deus, passar pra ela.
Às vezes ela são pra gente, né?
Uhum. É, então, mas é verdade. E ó, e olha não, só.
E a segunda vez que ela fez isso, né, porque da outra vez ela tem um...
Ah, deu pra outro missionário.
É, um missionário amigo nosso que tá na Espanha, ele veio pro Brasil, ele veio aqui em casa conversar com a gente e tudo. Aí ela falou assim, ó, esse aqui é pra ajudar no trabalho missionário na Espanha. Pegou, foi a primeira vez, né? É, depois que ela
cara,
pegou...
Cara, você acha que Deus é uma oferta mais genuína possível diante de Deus, né?
É. Não, ele ficou todo emocionado, ele disse que levou as moedinhas pro pessoal lá, porque tava passando muita dificuldade lá, a Espanha ainda tá, né?
A gente falou pra ela que a Espanha tava numa crise financeira muito grande, e ela, então eu vou o que eu tenho, e ela pegou as moedinhas dela.
Que legal.
Que linda.
Que show. É.
Então, e no fim, a gente, faz 3 dias que a gente ganhou um cachorrinho. Ah. E a gente tá com o cachorro, o sonho da vida dela foi realizado.
Olha, o meu filho odeia cachorro, né? Ele fala, pai, eu gosto de cachorro quente.
Sorte sua, cara.
Eu não teria cachorro não por comprar, mas porque eu não gosto.
É
de
mais
ter
fácil
bicho.
Pra
é
você.
Muito trabalho.
É, dá trabalho. E cartão de crédito, gente? O que vocês acham?
Eu acho que depende muito do perfil de cada um. Depende da situação financeira, se a pessoa tá com dívida ou não. Eu acho que talvez depois valha a pena falar um pouquinho sobre, sei lá, princípios de liquidar dívida, esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que você tá com as suas finanças organizadas, não só de saber o que você gasta, mas de você ter um planejamento, saber quanto que você pode gastar por tipo de gasto, tipo uma roupa, que for, se você tiver tudo já mapeadinho, cartão de crédito é excelente, porque ele te ajuda a organizar as coisas, ele te ajuda a aumentar o seu poder de compra, no sentido de que uma vez que eu parcelo e eu já tenho mapeado todas as parcelas disso daí, e eu já sei quando vai cair o quê, e eu já sei que o meu orçamento comporta isso tudo, ele é uma mão na roda. Mas fora desse contexto, eu acho que se você não tem essa maturidade ainda, é melhor você evitar.
Aquela surpresa em todo final do mês, né? E quanto será que vai cair esse mês? Meu Deus do céu, será que vai dar conta? Meu salário vai dar conta?
Quanto vai ser a sua próxima fatura, a outra e a outra? Eu tenho um horizonte que eu trabalho de 3 meses, eu acho que é um horizonte bom. Os cartões de crédito, na verdade, já estão lançadas todas as parcelas, mas os gastos fixos, gás, luz e aluguel, esse tipo de coisa, eu já tenho planilhado para daqui 3 meses, porque aí eu já sei que, olha,
somando
as parceladas que eu já tenho feitas, já comprometi tantos por cento do nosso salário se ele continuar existindo, né? Enfim, a pessoa pode perder o emprego. Nesse sentido, então, o cartão pode ser bom, sim. No Brasil, como você praticamente não tem descontos mais à vista, como tinha algumas décadas atrás, você chega num lugar e quer comprar um negócio que custa R$600, uma compra mais cara, você pode parcelar isso em 10 vezes de 60 ou pagar à vista em 600. Imagina que você tem esses 600 para pagar. Eu pago em 10 vezes de 60 e esses 600 ou eu vou aplicar e eu vou ganhar os juros nesse período, ou eu vou gastar em outras coisas, mas eu sei que eu já estou comprometido com R$60 por 10 parcelas.
Tem que ser muito controlado.
Tem, mas nesse sentido é bom. E aí tem questões de programa de milhagens. Você começa a ter vantagens por trabalhar com o dinheiro dos outros. Agora, se você atrasa um dia da fatura do seu cartão de crédito porque você é desleixado e perdeu o controle, ou porque, pior ainda, você não tinha dinheiro para pagar, tá na hora de você extirpar o cartão de crédito da sua vida até você ganhar.
Na hora. Se você não consegue pagar uma fatura no mês, é melhor você parar com ele.
Não vai ser a próxima.
O cartão de crédito dá uma sensação falsa de dinheiro na mão, né?
Antigamente era o cheque, né?
Cheque especial, né?
Cheque especial também.
Quando eu era criança, tinha aquela conversa com os meus pais, né? Pai, compra tal coisa, não tem dinheiro. Ah, dá um cheque, né? Como se o cheque você fizesse dinheiro na hora, enquanto você assinava o cheque. O cartão de crédito é a mesma coisa.
É, o dinheiro que você ainda não ganhou. Você tá gastando dinheiro que você ainda não tem, então tem que ter muito controle.
É uma aposta no futuro, né?
E aí acho que vale a pena a gente entrar no mundo das dívidas também, né?
Vamos lá para o fantástico mundo das dívidas! Eu acho impressionante, eu tenho a impressão que eu já falei isso em algum programa lá no passado, mas acho impressionante o pessoal que vai naqueles programas que dão dinheiro. Silvio Santos, né? Quando tinha Show do Milhão, coisa do tipo, ou Peão da Casa Própria, sei lá. O que você vai fazer se você ganhar 1 milhão? Ah, eu vou quitar minhas dívidas. É impressionante, o sonho de todo brasileiro é quitar as dívidas.
Hoje em dia, todo mundo, né, tem dívida de alguma coisa.
E assim, quando fala dívida, não é... Às vezes não é necessariamente que você não pagou alguma coisa e ficou devendo, né? Às vezes é um parcelamento mesmo, né?
Então, acho que é bom a gente definir o que é dívida. Quando eu compro algo, imagina uma pessoa organizada. Quando eu compro algo em 10 parcelas no cartão de crédito, isso é uma dívida?
Então,
no sentido de que, olha, eu estou com dívidas?
Mas se tá dentro do seu orçamento mensal, eu acredito que...
É, eu não trabalharia isso como dívida.
Como dívida, mas como gasto fixo.
E financiamento? E o financiamento?
Um financiamento de um apartamento ou de um carro é uma dívida.
Isso é uma dívida?
Eu acho que é uma dívida, mas é uma dívida... É a zona cinza. É uma dívida saudável, entre aspas, desde que ela esteja planejada para caber no seu orçamento.
Exatamente.
O cartão de crédito passa a ser dívida quando você não paga a fatura.
Exato. Eu acho que quando a pessoa consegue fazer com que esses gastos que são dívidas reais, né? Mas que estão dentro do orçamento, você consegue encaixar isso naquilo que você ganha, não tem problema manter aquilo, né?
Eu acho que o erro tá na ambição e na ganância. Então,
quando você começa a acumular coisas e aí você não
ou
tá
comprar
mais
coisas que não... É, ou por exemplo, eu vou comprar um apartamento. Então assim, você vai comprar um apartamento que tá dentro das suas condições, né? Você não vai querer comprar cobertura, não sei aonde.
A gente já viu o caso de gente que pega a carteira, quando abre a carteira, abre aquela sanfona de cartão de crédito.
De todas as lojas.
Vai caindo, vai abrindo a carteira e vai caindo aquele leque, sabe? E não para. A gente fala, gente, como a pessoa sobrevive, né? Como ela consegue se manter sã com tanto cartão? Ela vai fazer dívida em todos, né? E não vai pagar nenhum.
Pra explicar essa questão da moradia aí do carro, que acabam sendo as maiores dívidas nos contextos aí, eu li recentemente basicamente, e a explicação do livro era justamente isso. Que raios é dívida? E a definição que ele deu eu achei muito boa. Que é assim, seja o bem que for, o carro, uma casa ou alguma coisa dessas caras que a gente normalmente não consegue comprar de primeira, mas a gente, para conseguir ter isso, a gente normalmente tem que entrar num financiamento. Ela se configura a dívida a partir do momento que o valor que você deve não puder ser quitado se você vender aquele bem e com o dinheiro que você receber daquele bem. Então, sei lá, se você acabou de comprar um carro, comprou um carro zero, e aí você foi sem entrada, se você precisar saldar aquilo lá porque, sei lá, você perdeu o emprego, se você vendeu o carro, você consegue pagar essa dívida? Se a resposta for não, isso é uma dívida.
Ah, provavelmente
não, né?
Se
a resposta for sim, é porque isso é um investimento. Então, sei lá, você vai entrar num imóvel, normalmente se dá uma parcela de entrada considerável. Se tiver algum tipo de dor de barriga, olha, eu não consigo mais arcar com esse financiamento, vamos vender esse imóvel, com o dinheiro que eu receber, eu quito essa dívida e com sorte sobra alguma coisa. Se eu não quitar, tem que ser tratado como uma dívida, porque a qualquer momento pode acontecer alguma dor de barriga e eu perder o emprego, perder a minha renda e eu não conseguir mais arcar com aquilo, por mais que ela estivesse planejada dentro de um cenário natural. Eu gostei bastante dessa definição. Pensando nisso, se você então entrou num financiamento, tenta fazer essa conta. Quanto vale o seu carro usado hoje? Quanto está valendo o seu imóvel? Se você vender ele hoje, você quita a sua dívida? Se a resposta for não, trata isso como uma dívida até que a resposta passe a ser sim. Quando ela for sim, você ainda tem que ficar pagando esse financiamento, mas você tem um certo conforto de que se algo acontecer, eu consigo me livrar dele.
Só que a gente pode, então, tocar na questão da dívida que está fora do nosso orçamento. Por exemplo, a dívida do apartamento está dentro do nosso orçamento. Agora tem aquela dívida que está fora de controle, né?
Isso, e aí quais são os princípios para conseguir se livrar dela?
Como casal, né? Pra gente não fugir como do casal. Tema.
Eu acho que a primeira coisa é encarar a dívida como um inimigo comum, né? Uhum. Então não achar, jogar um na cara do outro e ficar um contra o outro.
Uhum. Ah, você que tinha que inventar de comprar aquele carro agora.
Isso, então, a unidade no casamento funciona aí também, né? Na alegria e na tristeza.
Então a mulher fez a dívida dos dois.
Infelizmente é, né?
Infelizmente é. Então, assim, é mais saudável você lidar dessa maneira do que jogar um na cara do outro, porque só vai piorar a situação.
A dívida vai existir de qualquer jeito. A questão é se você vai continuar com o casamento, a unidade do casamento e a dívida, ou você vai ficar com o casamento quebrado e a dívida.
É, então. Aí você, com o teu cônjuge, você senta e fala, bom, temos essa dívida, ela existe, então vamos planejar. O que a gente vai fazer? Juntos. Vamos lutar junto contra isso.
Primeiro passo é, se não tá organizado o seu orçamento, organizar para conseguir secar todas as saídas. E aí cabe cortar a televisão a cabo, cabe mudar o celular para pré-pago, cabe qualquer ação que seja, ó, agora a gente vai comprar itens mais baratos no mercado, não vai mais sair para jantar fora. Agora o objetivo é sair dessa dívida.
Que tá a dívida,
principalmente porque num contexto brasileiro, os juros que se cobram de dívidas são estratosféricos, né?
Absurdo. Eu acho que também dá para pensar em aumentar os ganhos, né?
Então, e ainda não deu com a redução dos gastos. É hora de pensar os ganhos.
Aumentar, sem também prejudicar a família. Por exemplo, o cara vai fazer 1000 horas extras, não vai aparecer mais em casa e, sim, né? E vai, mas assim, sei lá, a esposa pode fazer um doce pra vender.
Pode vender Natura.
É o famoso pão de
vende
mel.
Pão de mel, vende Natura. Dá
aliás,
pra
a
pensar.
Gente esqueceu da opção número zero, né? Que é ir atrás de credor por credor para renegociar as taxas. E é impressionante. A minha esposa trabalha com risco de crédito. Isso é praxe entre as pessoas. Quando a pessoa já não está pagando, as empresas credoras, elas têm estratégias para falar, olha, já que essa pessoa, a gente já viu que essa pessoa não vai pagar mesmo, eu vou tentar recuperar pelo menos uma parte disso.
Cara, eu acho isso uma pátia de uma sacanagem, cara.
Não.
Porque tem muita gente que fica sem vergonha, cara. Em
condomínio. Paga condomínio.
Exato. Eles seguram um, dois anos, faz um acordinho lá e paga metade do que todo mundo ralou e pagou esse tempo, cara. É muita sacanagem.
Aí, você fazer isso propositalmente, aí você acha que vai ter que se ver com Deus, porque você está sendo um caloteiro.
Exato.
Agora, se você não tem e tá realmente se arrebentou com as dívidas, cara, isso chama inteligência. Você vai lá e fala, olha, eu não tenho como pagar, eu tenho interesse de pagar, só que nesses termos não dá. Vamos negociar. E aí você negocia taxa, você negocia prazo, você negocia formas de pagamento em parcelas. E aí tem um outro princípio também que eu li num livro e achei bem interessante. Se você tem várias dívidas em credores diferentes, prioriza as dívidas que têm juros maiores, né? Essas você tem que tentar saldar logo. Mas prioriza as que você consegue pagar mais rápido também. Porque imagina que você tenha 4 dívidas. A partir do momento que você quita uma, sei lá, que você deve 2-3 meses, aquele dinheiro que você estava aplicando para quitar aquela dívida, ela consegue ser usado para quitar, para ajudar a quitar uma das outras 3.
E acho que outra coisa essencial é falar assim: a gente vai quitar as dívidas agora, vamos correr atrás disso e vamos mudar de vida, né? Porque não adianta. Não adianta nada quitar as dívidas e continuar agindo como estava antes, voltar a gastar
depois que nem louco. Depois de quitar as dívidas?
É, depois de quitar, né? Eu acho que depois do processo, ou mesmo durante o processo, tá lá quitando as dívidas, mas você continua no mesmo ritmo de vida, né?
Vai pra Cancún.
Na ganância, né? E aqui tem 2 versículos, a gente pode falar de Bíblia, Paulinho?
A Bíblia da vitória financeira, né?
Só se for essa.
Então, tem o versículo lá em Lucas 12:15 que fala: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E Mateus 6:19-20, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, que é mais conhecido, né?
Sim. A continuação desse texto vai dizer: você não pode ter 2 senhores, né? O dinheiro é o seu senhor, ou é Deus é quem é seu senhor.
Então, a continuação disso tudo é falar que Deus que supre todas as nossas necessidades. Sim, sim.
Eu acho que o casal que tem essa dificuldade, é bom escrever esses versículos bem grandes num cartaz, pendurar na geladeira, na sala, né? E ficar de olho. O foco,
A TV é de LCD de 52 polegadas, né? Uma coisa assim.
Eu acho que um casal inteligente, um casal que tem Deus como senhor mesmo...
Eu pensei que você ia falar casais inteligentes enriquecem juntos.
Não. Um casal inteligente que de repente caiu numa situação dessa, ao invés de ele ser refém dessa situação e essa situação estragar o casamento, como todos os problemas que Deus permite colocar na nossa vida, ele tem que aproveitar essa situação de dívidas para solidificar o casamento dele, para que a unidade apareça, para que os dois realmente se unam em prol de algo, que no caso é quitar a dívida, e aproveitar o problema para sair mais forte dele.
Isso. E eu acho que pra terminar, a gente tem que bater na tecla que a gente bate aqui tantas vezes no podcast irmãos.com. Acho que faz todo sentido a gente falar sobre isso nesse momento, que como casal, na área de finanças, o mais importante, além do temor do Senhor e tudo, é viver um verdadeiro contentamento, né? E saber que o que nós temos vem do Senhor, que Deus que dá as condições, então viver em gratidão e viver de maneira a entender que Deus quer da nossa vida, né? Buscar a vida simples, né? Sempre. Não digo de necessariamente fazer voto de pobreza ou coisa do tipo, mas viver uma vida simples e saber que Deus trabalha a nossa vida dessa maneira e que eu acho que querer muito luxo, querer muito conforto, né? Nas maneiras mais extremas, aí vai contra a vontade de Deus, né? A gente tem que saber viver com o que Deus dá pra gente e se sobra a gente saber abençoar também outras pessoas, porque é pra isso que Deus coloca a gente aqui na Terra, né? Não é simplesmente pra gente gozar desse conforto quando tantas pessoas, tanta gente passa necessidade aí e tal.
E tem um versículo que resume tudo isso que você falou, Paulinho, lá de 1 Timóteo 6:7-11, que fala assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Uhum. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição.
Exatamente.
Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Tá tudo aí.
Tem a continuação toda dele aí.
Muito bom. É isso aí, gente. Essa é a mensagem de orar juntos, né, como casal, sobre isso, para que a vida realmente seja uma vida que agrade a Deus. Uma vida que agrade a Deus não vai ser uma vida de esbanjamento, né, de luxúria.
Ganância.
Nem nada assim, né? Não, luxúria não tem nada a ver com luxo, mas eu acho é nessa área que eu tô dizendo, de finanças.
E pensar sempre na unidade, né?
Sim.
É essencial quando a gente fala de qualquer coisa relacionada ao casamento e a finanças, tudo é sempre pensando na unidade, porque senão a pessoa vai viver para ela mesma, então por que casou, né?
Uhum. Os cruzados, quando começaram a contratar mercenários pra participar das cruzadas, porque já não tinha cristão mais disposto a
morrer por aquilo.
A batalha. Esses os mercenários, como eles estavam indo pras cruzadas, eles tinham que passar pelo batismo, né? Mesmo não sendo cristãos. E o que eles faziam era, eles entravam, como eles eram guerreiros, eles não podiam abandonar as armas deles, deixar de lado. Então eles entravam pro batismo e deixavam a espada pra fora da água. É. Porque se eu batizar essa espada, como é que eu vou matar pessoas? Eles pensavam isso. E hoje em dia tem muita gente que, quando parte pra uma vida cristã, quando, ao se batizar, deixa a carteira pra fora da água.
É, essa área não.
O que a gente tem que fazer é batizar a nossa carteira também, né? A área financeira, assim como qualquer outra área, ela também é de Deus. Então, cabe a nós realmente perguntar: Deus, como é que você quer que eu use todo o dinheiro que você me deu? Não somente o 10% que eu uso, ou seja lá a porcentagem que você definiu para devolver para Deus, mas essa porcentagem você devolveu para Deus como forma de gratidão, mas Deus quer que você tenha submisso a Ele tudo que Ele te dá.
O Paulo Júnior fala um negócio muito engraçado, né? Que ele fala assim: quando você agradece alguma bênção que Deus te deu, é porque você está dizendo, não é meu, foi dado. E se não é seu, você tem que dividir, não é só seu.
Crianças então, sabem bem isso, né?
É. Então você tá agradecendo, cara, compartilha, divide, não se apega.
Não só no Facebook, né? Compartilha na vida real também.
No PayPal também, né?
Recadinho! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, recadinhos, recadinhos. Olha os recadinhos.
Olha o recadinho aí, recadinho. Olha, dois por um, dois por um.
Dois por um. E nós continuamos com a nossa parceria maravilhosa com a BV Filmes e vamos descobrindo grandes pérolas.
Pois é, mais um filme que eu assisti, olha só. É muito gostoso, você... gente. Eu tô me redescobrindo assistindo o filme aqui.
Você, o André e o Daniel, né?
É. O bom é que não tem palavrão, aí eu posso assistir em paz com
olha
as crianças.
Olha só, que bom, muito bom. Assistiu dublado e tal, tranquilo, né? Tranquilo. Bem legal. Que é o filme...
Hard Flip!
Hard Flip! Pra quem é da área do skate, sabe muito bem que isso é uma manobra, será?
É, Hard Flip é assim, é quando o skatista, ele bate o pé esquerdo na parte de trás do skate, aí o skate gira, aí ele pula e cai em cima de novo do skate.
Ah, quando ele dá um flip?
É, hard porque é difícil,
porque é bem,
né?
Difícil fazer isso, deve ser,
um,
né?
Hard Flip.
Eu já tentei.
É o que os skatistas mais fazem, gente,
exatamente.
É isso.
Exatamente.
Eles vão descer de escada, no final eles fazem tchau, tchau.
Idri, é um filme sobre esportes radicais, é isso?
Não é um filme sobre esporte radical, mas tem bastante cenas de skate. Então é assim, é legal porque é um filme que agrada bem a galera, é um filme de galera. Uhum. Porque os meninos vão pirar nas manobras de skates, as coisas legais que acontecem, e as meninas vão pirar porque o cara é bonitinho, viu?
Olha aí, fica a dica então da Adriana.
Fica a dica do Hard Flip, então,
Hard Flip, por causa dessas qualidades aí do filme. Mas o que mais tem, Andri? Por que eu exibiria esse filme para os adolescentes da minha igreja?
Olha, gente, uma coisa que eu acho muito legal é porque, assim, a reunião de adolescente, ela tem que ter uma coisa, um diferencial, né? Porque se toda reunião for sempre a mesma coisa, falar, então aí você meio que para de prender a atenção do adolescente, né? Então é legal você ter opções de filme. E esse filme é uma opção muito boa. Porque ele trata, assim, de mágoas do passado, fala de perdão, fala como a pessoa aprende a se perdoar. E, assim, o menino, ele tava vivendo numa zona de conforto super tranquila, a vida dele lá de boa, e de repente acontece um monte de coisa que, meu, a vida dele dá um hard flip, sabe?
Entendi, tá tudo ligado.
Então,
muito
e aí
bom.
Como que ele, um adolescente, vai lidar com todas essas mudanças na vida dele? Uhum. Então é legal, porque assim, eu não passei pelas mudanças que ele passou, mas eu passei por outras mudanças. Por vestibular, por várias outras coisas que também exigiam de mim. Uhum. E aí é muito legal que eu não posso falar muito, que senão é spoiler, mas é um bom filme pra você discutir na sua igreja.
Olha só, no site da BV Filmes, né, na bvloja.com.br, o filme está por R$29,90, você pode fazer em 4 vezes sem juros, ou pagar no boleto com 5% de desconto, saindo a R$28,41, você recebe na comodidade da sua casa, entrega em todo o Brasil pela BV.
E as edições Vida Nova também estão com a gente. Além do filme da BV, a gente vai indicar um livro hoje também. Olha só, enchendo você de boas indicações, principalmente porque esse tem a ver com o tema do nosso programa hoje, que a gente falou sobre relacionamento.
É, isso é verdade. Esse também fui eu que li. O filme eu que assisti, o livro eu que li.
Eu posso te entrevistar, né, Adri?
Olha, tá certo.
Mesmo porque esse é um livro de menina, né, esposa?
É, isso é verdade. Esse é um livro pra mulher ler.
Mas antes de mais nada, de que livro nós estamos falando?
Mentiras em que as mulheres acreditam.
E a verdade que as liberta, da Nancy Leigh DeMoss.
Gente, olha só. Eu confesso que, pelo menos... umas duas mentiras ali que o livro tava falando, eu acreditava também.
Oh, olha só que legal.
Então, assim, já serviu pra caramba pra mim. Inclusive, eu até renovei meus votos com o Paulinho.
Oh, né, olha, foi por causa do livro?
Não, foi por causa do meu coração. Mas o livro me abriu muito o olho, assim, porque, assim, é difícil, porque as mulheres, às vezes, elas acreditam em algumas coisas que o mundo conta. Uhum. De que, a mulher pra ser feliz, ela tem que trabalhar, a mulher pra ser feliz, ela tem que ter, ela tem que ser, ter igualdade no casamento, porque se ela deixar o homem liderar, daí as coisas vão por água abaixo, ela vai se sentir infeliz, esse negócio de submissão e tal. E mais vários pontos, ela vai citando vários pontos de que é o diabo mesmo que coloca essa sementinha de maldade mesmo pra acreditar. Uhum. E o livro é muito legal, porque ele é todo baseado na Bíblia, todo cheio de versículo, então ela fala com as palavras dela, falando, olha, isso é uma mentira, e pra você se libertar dessa mentira, tá aí esse versículo.
Uhum.
E não só isso, e ele também ela fala as consequências de você acreditar naquela mentira, entendeu?
Uhum.
Então é um livro muito legal, assim, mulher, pra você ler, pra você meditar, pra você se libertar e também pra você aconselhar.
Pra você
muito
ajudar
legal.
As outras mulheres, legal. Adri.
Mesmo que você não faça parte de um grupo de aconselhamento, é bom você ler, é bom você saber essas coisas, porque, gente, Deus sabe de todas as coisas e ele sempre coloca a gente nas situações que a gente pode ajudar outra pessoa,
é,
né?
É verdade. E essas mentirinhas são coisas, né, que o mundo e o diabo vai usando pessoas pra colocar na nossa mente também.
E destrói tudo, destrói família, destrói tudo, essas mentiras.
E a gente vê muitos casamentos acabando hoje, infelizmente, porque vão acreditando e vivendo essas mentiras. Isso vai minando todas as bases do casamento.
É, isso é verdade. Veja os índices de divórcio como tão grandes, né, uhum. entre os cristãos e tal. E é mentira que vai brotando aí no coração da gente, que o diabo vai plantando. E esse é um livro muito bom pra gente aprender a lidar com isso.
Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, das edições Vida Nova. Tem link aí no banner, né? Nesse post tem um banner e você pode comprar direto no site da Vida Nova também, R$31,90. Preço bom pelo tamanho do livro, né?
Ele é gordinho, viu?
É. Muitos conselhos, muitas verdades pra libertar a sua vida aí também.
E é isso aí. Agora eu vou pra minha próxima leitura e pro próximo filme.
Mas antes de acabar, antes de você pegar de novo o seu livro sobre maternidade... Aí, ó.
Tá falando aqui, mamãe, você não vai ler mais livro de mim, mamãe?
Só preciso reforçar o aviso do último programa de que nós temos podcast Missão na Íntegra dentro de irmãos.com e eu havia falado que nós lançaríamos um programa toda quarta-feira, mas se mantivéssemos simplesmente lançando um por quarta-feira, a gente atualizaria o conteúdo somente em 2022, mais ou menos, de tanta coisa que tem pra colocar no ar. Então, inicialmente, pra gente colocar em dia o material, né, tem muita coisa boa do ano passado, de outros eventos que aconteceram por aí, do Missão na Íntegra, nós vamos também colocar as segundas e as sextas-feiras. Então,
nossa, então vai ter segunda, quarta e sexta.
Novidade, tem conteúdo bom.
É, que legal.
Tô contando pra você. Conversei muito com bom. O Thiago e a gente vai colocar segunda, quarta e sexta, programa novo em vídeo e em áudio. Atualiza no YouTube, atualiza no site, atualiza no iTunes também pra você acompanhar de perto tudo que rola aí nesses eventos maravilhosamente edificantes. Isso é uma coisa que tem me dado, assim, de sensação de tá fazendo a vontade de Deus mesmo, de colocar esse conteúdo aí, porque é um conteúdo impactante e eu fico muito feliz de ver o pessoal baixando, comentando. Comentem lá também, tá bom? É legal ver seus comentários. Comentem em irmãos.com, comentem no YouTube, comentem onde puderem. Avaliem no iTunes esse conteúdo pra que a gente fique em destaque. Inclusive, a gente já ficou em destaque lá,
é,
né?
É verdade, uma emoção, né, amor?
Dentro da categoria religião e espiritualidade, estava lá o irmãos.com, estava no barquinho, estava o BTcast, estava o Missão na Íntegra também em destaque. Então, ajude a avaliar, faça essa mensagem chegar o mais longe possível. irmãos.com/missão na íntegra tem todo o conteúdo lá, pregações de altíssimo nível. Contamos com o apoio de vocês e com a divulgação de vocês para que esse conteúdo chegue longe.
E para você assistir também, né? Para você se reabastecer.
pra encerrar esse podcast, eu acho que ele é um dos mais indicados para que o pessoal realmente participe nos comentários, não somente colocando a sua opinião sobre o podcast, mas de repente colocando as suas dívidas, né? As suas dúvidas.
Que o Thiago vai resolver seu problema.
Uma agiota, muito bom, né?
Alguém socorro.
Não, mas de repente colocar as dúvidas, colocar algum problema, pedir alguma forma de, cara, como é que eu ajo nessa situação particular, ou de repente contar um testemunho, eu acho que a gente vai crescer demais.
Legal.
Com certeza todos nós temos as nossas histórias, né, nesse contexto pra contar.
Legal, e bom que a Dani e o Thiago estão muito ativos quando eles participam, eles sempre respondem todos os comentários, isso é verdade. Então comentem lá que eles vão comentar, vai ser legal, vai dar uma discussão boa.
Olha, vamos fazer um objetivo. Vai ser o podcast mais comentado de todos os tempos.
Mas eu quero ver. Legal, gostei.
Aí só tem 10, né? Eu passo mó vergonha.
Nossa.